Nacional.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola no ar.
Bate, bola nacional. Apresentação.
Boa tarde. Hoje, sexta-feira, dia 25 de julho de 2021. No programa de hoje, na mesa de áudio, Ed Guimarães, central técnica João Augusto. Está começando o Bate-Bola Nacional. Bragantino continua liderando o Grupo A. Vôlei feminino do Brasil está na final da Liga das Nações. Estes são os destaques de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola do ar.
Fique por dentro.
E vamos ficar por dentro, bem informados dos resultados de ontem e dos jogos de hoje. Bruno Mendes.
E vamos começar com os resultados desta quinta-feira. Série A do Campeonato Brasileiro, tivemos América Mineiro 1, Juventude também 1. O Ceará venceu o Atlético Mineiro por 2-1. O Corinthians bateu o Sport 2-1. Em Salvador, o Bahia passou pelo Atlético Paranaense 2-1. Grêmio e Santos ficaram em 2-2 em Porto Alegre. Pela Série B, o Cruzeiro venceu o Vasco por 2-1. Copa América, o Uruguai bateu a Bolívia por 2-0. O Paraguai venceu o Chile também por 2-0. Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol, última rodada da fase de classificação, Corinthians e Avaí Kinderman empataram 1-1, São Paulo venceu o Bahia 3-2, a Ferroviária bateu o Flamengo 2-1, Grêmio e Botafogo empataram em 0-0, Minas e Sesp perdeu para o Palmeiras 3-2, o Napoli perdeu para o São José 2-0, o Real Brasília venceu o Internacional 1-0 e o Cruzeiro bateu o Santos por 2-1. Liga das Nações Feminina de Vôlei, o Brasil chegou à decisão ao bater o Japão por 3-7-1 e vai pegar os Estados Unidos, que eliminaram a Turquia também por 3-7-0. Nesse fim de semana, muitos jogos movimentando o Brasil e o mundo. Série B do Campeonato Brasileiro nesta sexta-feira, com 5 jogos. Avaí, CRB, Brasil de Pelotas e Ponte Preta, Guarani e Curitiba, Operário e Confiança, Vila Nova e Goiás. Neste sábado, a rodada da Série B continua com Sampaio, Correio e Botafogo, Vitória e Londrina, Náutico e Remo. Pela Liga das Nações de Vôlei Masculino, o Brasil está nas semifinais e vai encarar a França. No domingo, Série A do Campeonato Brasileiro tem Juventude, Flamengo, Fluminense, Corinthians, Atlético Paranaense, Chapecoense, Grêmio, Fortaleza, Palmeiras e Bahia, América Mineiro e Internacional, Ceará e São Paulo, Santos e Atlético Mineiro, Sport e Cuiabá. Pela Série B, a bola rola para CSA e Cruzeiro, Vasco e Brusque. Pela Copa América, o Brasil entra em campo às 18 horas para enfrentar a equipe do Equador. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Copa América.
Noticiário do início da tarde de ontem bombou. Comebol multou o técnico. Os detalhes, técnico Tite. Os detalhes com Rodrigo Ricardo.
A Comissão Disciplinar da Confederação Sul-Americana de Futebol, a Comebol, multou o técnico Tite em $5 mil. A punição ao treinador da seleção brasileira deve-se às críticas de Tite feitas à organização da Copa América. Dentro de campo, a equipe comandada por Tite conquistou a terceira vitória em 3 jogos dentro do Grupo B da Copa América. O último triunfo brasileiro veio de virada, 2-1 contra a Colômbia. Apesar do bom resultado, Tite reclamou do gramado do estádio Nilton Santos.
Eu não vou dizer horríveis, mas muito ruim para se jogar futebol, que prejudica todo o espetáculo, que quem quer criar não consegue, porque foi muito rápido o tempo de fazer isso e não dá muito rápido para fazer. É inadmissível atletas das duas equipes de alto nível que jogam na Europa, com tamanha qualidade de gramado e com um espetáculo melhor, ter e jogar no campo com essas condições.
A seleção brasileira volta a jogar no próximo domingo, às 6 da noite, contra o Equador, no Estádio Olímpico, em Goiânia. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Valdir Luiz, com relação à multa aplicada ao técnico Tite, foi justo ou foi injusto?
Boa tarde, Astrid, boa tarde, ouvinte do Bate-Bola. Eu acho que a Comebol agiu com muito rigor, mas ele tem que cumprir a multa. A Comebol, na minha opinião, poderia dar uma advertência e não multar. É o que eu acho. A Comebol, ela trata o brasileiro como muito diferente como trata um treinador, um clube de outros países. O brasileiro é tratado com muita diferença pela Comebol.
É o único que fala em português.
É, por isso, né?
Bom, pelo grupo A da Copa América, a Bolívia está praticamente eliminada da fase de quartas de final. Não marcou ponto até agora e mesmo que venha a vencer na segunda-feira, a Argentina não vai superar o Uruguai, que tem 4 pontos. No grupo B, a disputa está mais acirrada. O Brasil já está garantido com 9 pontos, não tem mais como ser alcançado. A disputa é de quem vai escapar da eliminação. Equador ou Venezuela, Valdir Luiz?
Ah, eu acho que o Equador escapa, tem uma seleção melhor que a da Venezuela. A seleção venezuelana é muito fraca, Astrid.
Valeu.
Tóquio 2020.
Segurança redobrada. É assim que a delegação brasileira estará em Tóquio para evitar contaminação de Covid-19. O Comitê Olímpico do Brasil divulgou os protocolos de segurança que envolverão o time Brasil, além dos testes obrigatórios e diários anunciados pelo Comitê Olímpico Internacional. O Comitê Olímpico do Brasil, em parceria com a Fiocruz, vai levar mais de 6 mil testes de antígeno para o Japão. Para evitar o contato com o novo coronavírus, os cerca de 300 atletas brasileiros, seus técnicos e equipe de apoio ainda terão à disposição mais de 72 mil máscaras, 400 litros de álcool, 250 jalecos descartáveis, 70 óculos de proteção para a equipe médica e 12.500 protetores para os pés. Depois de desistências, o tenista brasileiro Thiago Monteiro ganhou vaga para os Jogos de Tóquio e o também tenista brasileiro João Menezes confirmou a pré-classificação por ser campeão do Pan-Americano. Os dois tenistas farão suas estreias em Jogos Olímpicos. Na modalidade, o Brasil deve confirmar em breve as vagas de Marcelo Melo e Bruno Soares. No feminino, o país não terá representantes em simples e ainda aguarda uma possível vaga de Luísa Stefani nas duplas. O time Brasil já tem 273 atletas classificados em 39 modalidades. Faltam 28 dias para o início dos Jogos de Tóquio.
Vôlei.
Seleção brasileira de vôlei feminino está na final da Liga das Nações. Os detalhes com Rodrigo Ricardo.
A seleção feminina de vôlei está na decisão da Liga das Nações, disputada em Rimini, na Itália. Nesta última quinta, as brasileiras superaram o Japão da semifinal por 3 sets a 1, 25 a 15, 25 a 23, 28 a 30 e 25 a 16. As brasileiras irão enfrentar os Estados Unidos na final nesta sexta-feira, às 14h30, hora de Brasília. A equipe nacional busca um título inédito antes da Olimpíada de Tóquio. Os Estados Unidos, por sua vez, derrotaram a Turquia na outra semifinal por 3 sets a 0, 25-21, 25-23 e 25-20. As norte-americanas fizeram a melhor campanha da primeira fase, com 14 vitórias em 15 partidas. Uma delas, justamente diante do Brasil, em maio, pela terceira rodada, por 3 sets a 1. É a segunda temporada seguida que a seleção do técnico José Roberto Guimarães chega à final da Liga das Nações. Em 2019, a equipe brasileira também encarou os Estados Unidos na decisão e foi superada por 3 sets a 2. Na primeira edição, em 2018, o Brasil caiu na semifinal para as turcas e perdeu a disputa pelo terceiro lugar para as chinesas. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Bom, vamos falar da Série B do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro e Vasco da Gama se enfrentaram ontem pela Série B. Rafael Monteiro, boa tarde.
Muito boa tarde, Astrid. Boa tarde, Valdir. Aos ouvintes ligados no programa Bate Bola Nacional, Cruzeiro e Vasco se enfrentaram ontem e o Cruzeiro levou a melhor. De virada, venceu dentro de casa por 2-1. O Vasco, os gols da partida foram marcados por Matheus Barbosa para a equipe do Cruzeiro, marcou 2. Já Morato fez o gol, o único gol da equipe Cruz Maltina. Esse resultado, Astrid, foi importante para o Cruzeiro porque tirou a equipe mineira da zona de rebaixamento e elevou até a 11ª posição. Bem perto do Vasco, está coladinho com o Vasco. O Vasco é o 10º colocado. Os dois times têm 10 pontos na competição, 7 pontos na competição, perdão. Então, eles estão encostados e também encostaram no G4, porque nesse momento na Série B, se você pegar a tabela, quem vencer praticamente encosta no G4. Tá muito embolado ainda, tá no início da competição. E o técnico Moza, da equipe do Cruzeiro, ele falou da importância da vitória dentro de casa, dentro do Mineirão.
É, concordo contigo, é um confronto direto, uma vitória importantíssima para nós, a primeira em casa, né? Ela tem um significado especial para nós, que o fator casa tem que ser daqui para frente um ponto forte da nossa equipe, os adversários que vierem jogar aqui no Mineirão, eles têm que realmente sentir o peso da nossa equipe, e nós em casa temos que ser fortes, como nós fomos hoje. Você reverter um resultado não é fácil, assim, o espírito de luta fantástico, a entrega, a dedicação, a obediência tática, exaltar o que esses caras fizeram, estão de parabéns, descansar, pensar no CSA no domingo.
Já o técnico Marcelo Cabo do Vasco, ele pede calma, paciência. O Vasco ainda não conseguiu engatar uma sequência de vitórias na Série B do Campeonato Brasileiro, mas ele alertou que o time cruzmaltino está a 3 pontos do G4.
Claro que a gente fica muito chateada com o resultado negativo fora de casa. A gente teve volume, a gente teve jogo para vencer essa partida. Mas requer calma nesse momento. A Série B é uma competição de resistência, uma competição que você tem que vencer em casa e pontuar fora. Nós voltamos a vencer em casa, diante do CRB, era importante hoje vencer ou pontuar fora de casa, mas infelizmente a gente não consegue voltar com um ponto. Então tem que ter tranquilidade, nós estamos apenas 3 pontos do G4, que é o nosso grande objetivo, que domingo a gente vença o Brusque, que se aproxime desse G4 e a gente emplaque uma sequência de vitória que vai nos levar ao G4. Eu entendo que hoje ela teve momentos bons dentro da partida, conforme o tempo foi passando, a gente foi colocando a equipe mais para frente, fomos elaborando e buscando esse resultado, no final ali tivemos 2-3 boas chances de empatar o jogo, então a gente agora tem que programar e planejar a equipe pro próximo domingo.
As duas equipes voltam a campo no próximo domingo. Como o Marcelo Cabo disse, o Cruzeiro vai visitar o CSA no estádio Rei Pelé. Já o time carioca vai receber o Brusque em São Januário. Astrid?
Fica quieto aí, Valdir, que você já comenta o Vasco da Gama. E começa hoje a 7ª rodada da Série B do Brasileirão. Teremos 6 jogos hoje, 3 jogos amanhã e 2 jogos no domingo. Rodrigo Ricardo destaca o encontro de Sampaio Correia e Botafogo.
Pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, Sampaio Correia e Botafogo vão se enfrentar neste sábado, às 16h30, no Estádio Castelão, em São Luís do Maranhão. Dentro de casa, a Bolívia querida ainda não perdeu para ninguém. Já o Glorioso tenta a primeira vitória fora dos domínios do Rio de Janeiro. Com 9 pontos e na 8ª colocação, o Sampaio soma 3 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Na última rodada, empatou 100 gols com o Brusque em Santa Catarina. O Tubarão é comandado pelo técnico Felipe Surian, que levou a Portuguesa da Ilha do Governador até as semifinais do Campeonato Carioca. O treinador não revelou a escalação, mas por conta de lesões de jogadores infectados pela Covid-19, vai ser obrigado a realizar mudanças no time titular. Também na parte intermediária da tabela, e com um jogo a menos, o Botafogo ocupa o 9º lugar com 8 pontos. O time de Marcelo Chamusca vem de derrota para o líder náutico por 3-1 nos aflitos. Fora dos gramados, o Conselho Fiscal do Botafogo não aprovou as contas do ex-presidente Nelson Mufarrege. O dirigente deve ser investigado e explicar o déficit de R$ 139 milhões de reais apresentado em 2020. A Rádio Nacional transmite Sampaio Correia e Botafogo a partir das 16h neste sábado. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Meu caro Valdir Luiz, a Série B do Campeonato Brasileiro e a situação do Cabo, tá balançando ou não tá balançando?
Olha, esse Cabo tá dando problema. Muita ventania. Ele tá picotando esse cabo, entendeu? Muita ventania. Tá na hora de trocar o cabo. E tem que trocar o Chamusca também, que ninguém aguenta mais. Então, o que acontece? Ontem o Vasco no segundo tempo muito ruim o segundo tempo do Vasco. O Cruzeiro foi melhor, o Vasco só criou na base do abafa, poderia até ter empatado, mas o Marcelo Cabo mexeu mal, abriu o time e o Cruzeiro fez uma grande partida, mereceu o resultado.
Beleza. Meu caro, tem algo mais a acrescentar você, Rafael?
Acho que está muito no início do campeonato, né? Então, a falta de paciência é normal. A gente imaginava um pouquinho, uma melhora um pouquinho, já que eles tiveram tempo, né, para trabalhar antes do início da Série B. Mas Está muito no início do campeonato, não tem nada a se desesperar, todo mundo está embolado, então acredito que no decorrer das rodadas...
Mas os dois estavam fazendo apostas
aqui. Mas olha só, é muito um clube da grandeza do Vasco, da história do Vasco, em 6 jogos, perder 3 no Campeonato Brasileiro, eu vejo o Cruzeiro mudou na hora certa, e o Monza começa a acertar. Se você deixar para mudar tardiamente, pode se complicar, hein?
Campeonato Brasileiro Série A.
Da mesma forma que a Série B está criando polêmicas, Série A também, o Bragantino confirmando sua liderança no Brasileirão ao final da 6ª rodada. Atlético Paranaense, Fortaleza e Bahia completam o G4. São Paulo, Chapecoense, América Mineiro e Grêmio continuam na zona de rebaixamento. Meu caro Valdir Luiz, levando em consideração o resultado de alguns jogos dos chamados grandes, aí inclua até a Série B, o futebol brasileiro está atravessando um período ruim? Ou os até então considerados pequenos estão evoluindo, Valdir?
Eu vou pela segunda opção. Eles estão evoluindo, estão se preparando melhor, com sede de treinamento, com um bom trabalho de gestão, contratando bons jogadores, revelando bons jogadores na base. Eu acho que é uma evolução do futebol brasileiro. Você vê que nos 4 primeiros, você tem lá Bragantino, Fortaleza, Bahia, Atlético Paranaense. Quem em sã consciência falaria isso antes de começar a competição? E você vê o Grêmio e São Paulo, equipes que ganharam Libertadores, e já ambos já foram campeões mundiais. Estão na zona de rebaixamento. O Palmeiras em crise, o seu treinador brigando com Deus e o mundo. O Flamengo ainda com 2 jogos a menos, mas tende a crescer. O Atlético ontem totalmente desarrumado, seu time tenso, time nervoso, perdeu o jogo no último minuto. Então, os grandes favoritos, antes de começar a competição, Flamengo, Palmeiras, Atlético, São Paulo, tirando o Flamengo que tem 2 jogos a menos, os outros estão decepcionando, hein?
Mas uma outra colocação, você e o Rafael estavam aqui conversando enquanto a gente ouvia também a matéria do nosso companheiro Rodrigo Ricardo, que é muito cedo ainda para se determinar se A, B, C vai ser campeão, se a 7ª rodada ainda vai começar, começa hoje.
Mas é o seguinte, na Série B é a mesma coisa, Náutico, Brusco, isso não vão ficar nas primeiras posições, não vão ficar, o Náutico pode até que tá com uma gordura, mas Brusco e outras equipes, próprio Sampaio Corrêa, eu acho que os times de camisa, que eu digo, não digo camisa, é time de tradição entre os 12, vão subir. Já viu, o Corinthians já tá subindo na
Eu acho que a questão da Série A é a seguinte: muitas vezes, no início do campeonato, esconde um pouquinho o que vai acontecer no final. Esses clubes que estão ali no G4, eles vão ter agora mais força para não cair, por exemplo, para a Série B. Mas eu não acredito que Bragantino, Atlético Paranaense, Fortaleza tenha força para chegar até o final da competição no bolo para ser campeão. Isso eu não acredito.
Vamos ver o que o tempo diz. Só o tempo
dirá. Só o tempo dirá.
É isso aí.
Quanto tempo tem?
Bom, minha gente, chegando ao final do Bate-Bola Nacional, novas notícias esportivas logo mais, às 18h40, em No Mundo da Bola. O Bate-Bola volta segunda-feira, 12h40. Uma boa tarde a todos, bom fim de semana. Amanhã tem jogo aqui na Nacional, hein?
Bate-Bola Nacional. Nacional. Nacional, uma emissora EBC, empresa Brasil de Comunicação.